Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, 11 horas e 5 minutos. Um bom dia para você que ligou o rádio agora, para você que acompanha aí no seu veículo, você acompanha em casa, no trabalho. Vamos até às 12 horas com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 29 de agosto. E agora a nossa entrevista é com o capitão da Polícia Militar em Cascavel, Neemias, capitão comandante da primeira companhia. Capitão, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Eu agradeço o convite aqui para a gente estar conversando aqui sobre algumas questões em relação à segurança pública, estar orientando a população e também a oportunidade da gente estar passando qual o trabalho vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar aqui na região de Cascavel.
Aliás, daqui a pouco você vai apresentar um balanço positivo em relação ao primeiro semestre, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Mas vamos falar um pouquinho sobre a companhia. São quatro companhias no oeste do Paraná. Cascavel é a primeira companhia.
Cascavel, as outras companhias, elas abrangem mais cidades, né? Mais cidades aqui da região oeste do Paraná. E todas essas companhias, elas estão subordinadas ao 6º Batalhão de Polícia Militar, que é comandado pelo Coronel Cícero. E eu sou o capitão comandante da 1ª Companhia, que abrange a cidade de Cascavel específico. Como a cidade de Cascavel é uma cidade maior, que tem uma demanda maior de ocorrências, uma quantidade maior de pessoas aqui na região oeste, ela acaba concentrando apenas uma companhia para cuidar apenas da cidade de Cascavel.
E vamos começar falando sobre vítimas de golpe do bilhete premiado. Não é uma coisa recente, é algo já que vem há muito tempo. E é impressionante, não, capitão, como tem pessoas que ainda caem nesse golpe.
Com certeza. Isso desde que eu ingressei na Polícia Militar, há 12 anos atrás, eu acompanho situações, são informadas desde o nosso período de formação, situações em que as pessoas elas passam um valor expressivo para a pessoa que está aplicando o golpe, acreditando que aquela pessoa ela detém um bilhete premiado. E assim, a ação é sempre, ela não levanta suspeita, porque a princípio é uma pessoa conversando com outra na rua, ela nunca vai levantar uma suspeita. É uma forma bem, e ela consegue aplicar esse golpe em vários tipos de faixa etária, desde pessoas até inclusive bem instruídas, até pessoas às vezes que são um pouco mais idosas, com menos instrução, mas esse golpe ele é aplicado para várias pessoas. Então, assim, o trabalho aqui da CBN é muito bom em estar alertando sobre isso, porque a gente frequentemente passa, quando a gente faz reunião com a população, a gente passa orientações nesse sentido para evitar esse tipo de golpe, né? Porque muitas pessoas, inclusive, são alvo desse golpe, mas elas não procuram a polícia por conta de vergonha, por ter sido alvo desse golpe, né? E aí outros casos não, eles passam um valor muito grande e daí eles entram em desespero, entram em contato com a polícia. Então é melhor esse caso aí, a melhor ideia é todos os ouvintes passarem para os seus familiares, inclusive se tiver familiares mais idosos, que sejam às vezes vulneráveis a algum tipo de golpe. A gente até tem um agravante ali no artigo 171 do estelionato, né? Quando o estelionato ele é aplicado a uma pessoa idosa, né? Há o aumento de um terço na pena. Mas nem sempre essas pessoas são localizadas para responder. E aí o dinheiro acaba se perdendo.
E esses últimos casos registrados aqui em Cascavel, na área central, uma vítima, duas senhoras, uma perdeu R$95 mil e outra R$82 mil. É uma grana alta.
Exatamente. E é um crime que não é cometido com violência ou grave ameaça. Então a pena aplicada a ele é uma pena baixa, até se for ver, 1 a 5 anos. Porém, a consequência que é atribuída à pessoa que perdeu um valor, às vezes é uma economia da vida inteira. E é engraçado que os golpistas, muitas vezes, eles se passam por pessoas do interior, pessoas simples que acreditam que aquele valor ali, é o que eles tentam demonstrar, né? Uhum. Ah, esse valor aqui desse bilhete, não preciso desse valor. E daí eles conseguem convencer a pessoa que ele realmente tem um bilhete premiado. A capacidade que eles têm é muito grande. Então, assim, o que eu sempre oriento? Se alguém foi alvo desse golpe, conseguiu perceber que se tratava de um golpe, que informe imediatamente a polícia para que a gente consiga tentar fazer a prisão, porque muitas vezes a gente consegue prender um indivíduo e ali a gente consegue identificar mais vítimas desse crime.
Geralmente esses criminosos vêm de fora, de outras cidades?
Existe... É que assim, a facilidade de vir de outra cidade é que ele comete o crime na cidade, depois ele sai e nunca mais é identificado. Ele nunca mais volta para a cidade, ele consegue aplicar aí de uma forma itinerante e aplicando esse golpe e nunca mais ser localizado, porque daí ele sai da cidade. Então, muitos criminosos, eles realmente são de fora e posteriormente somem com o dinheiro e nunca mais são localizados.
E a maior dificuldade de chegar até esses estelionatários é porque as vítimas acabam não denunciando e fazendo os encaminhamentos ali necessários. É evidente que é possível chegar aos criminosos, né?
Se eles primeiro têm que procurar a polícia, nossa orientação é sempre essa, procure a polícia. Às vezes se trata ali, eu já vi vários casos, inclusive de quadrilhas que trabalhavam dessa forma. Porque daí, assim, posteriormente, com a investigação sendo feita por parte da polícia judiciária, ela faz uma investigação, tenta encontrar câmeras que possam filmar e identificar esse indivíduo. E muitas vezes são indivíduos reincidentes, que foram já presos, mas posteriormente são liberados e voltam a praticar o crime.
E com possibilidade também de recuperar o dinheiro, ou aí é mais difícil?
Então, geralmente essas pessoas, elas dão um jeito de sumir com o dinheiro. Claro, com o trabalho da Polícia Civil fazendo investigação, a gente até consegue posteriormente solicitar ali o sequestro, o arresto de bens, de investigação em conta bancária, mas esse é um trabalho da Polícia Civil e aí sim, aí tem que analisar caso a caso.
Fica aí o alerta. Capitão, reforçando, precisamos estar realmente atentos. Gostaria que você falasse também sobre esse primeiro semestre, recentemente os números aí divulgados, levantados. Nós temos números aí que são mais favoráveis, menos ruins, no que diz respeito a furtos, roubos, é isso, capitão?
Sim, a gente fez um comparativo entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano. Então, tanto no âmbito do 6º Batalhão, que abrange todas essas cidades aqui do oeste do Paraná, como de Cascavel especificamente, houve uma redução em vários índices. Houve uma redução em 11% nos crimes de roubo, 10% nos crimes de furto qualificado, de veículos roubados e furtados, houve uma redução de 10%. A gente também teve uma quantidade maior de veículos recuperados, aproximadamente 22% a mais do que o primeiro semestre do ano passado, e uma redução também em crimes violentos contra a vida, principalmente na questão do homicídio, até o primeiro semestre, que foi uma redução de 15%. Um total ali de 2023 de mais de 10 mil ocorrências atendidas aqui na área de Cascavel.
E o que foi determinante para essa redução?
A gente sempre fala que as variáveis que incidem no crime, nos crimes que são cometidos em uma região, são várias. É claro que eu tenho certeza que a aplicação, a atuação dos policiais são dedicados no dia a dia, isso influencia muito na redução do crime, mas não é só isso. Outros fatores externos que não são atinentes à segurança pública, elas podem influenciar nesses índices. Tanto a quantia da população, se aumentou ou não aumentou, se há algum criminoso específico que foi preso e que ele praticava vários crimes de forma reiterada. Isso também, com certeza, a gente teve inclusive várias prisões nesse primeiro semestre, de diversos outros fatores, mas claro que eu sempre ressalto que o trabalho, as ações que a gente tem realizado, as operações que são feitas aqui na cidade, certamente influenciam nessa redução.
E as ações integradas, os órgãos de segurança, isso é importante e cada vez mais está havendo essa integração.
Com certeza. A gente tem uma operação que ela é visada justamente com o objetivo de reduzir os crimes violentos contra a vida, o combate contra crime violento, que o nome é determinada ação integrada, em que são realizadas blitz, operações de bloqueio, abordagens, abordagem de pessoas suspeitas, patrulhamentos, policiamento a pé. Todas essas ações no sentido de identificar criminosos, atuar em regiões que são mais vulneráveis na cidade e tentar reduzir os crimes violentos contra a vida. Há também uma atuação bem grande da Polícia Militar com a Guarda Municipal, com a Siretran, porque muitos desses bloqueios a gente consegue identificar pessoas que estão com mandado de prisão em aberto, consegue realizar a prisão. Por isso que eu sempre oriento as pessoas, quando verem uma blitz, muitas pessoas divulgam em grupo de WhatsApp, está acontecendo uma blitz aqui, para evitar que outras pessoas sejam, muitas vezes, multadas por uma situação ou outra. Mas eu digo que a blitz ela não visa somente as questões de trânsito, elas visam a segurança pública. A gente, muitas vezes, faz uma blitz, consegue identificar criminosos que estão circulando numa região. Então, quando você denuncia uma blitz, às vezes um criminoso queria passar por ali, seria pego, seria preso, né? Ou até inclusive uma situação de um sequestro em andamento, ele não é feito porque a pessoa divulgou que em determinada região isso atrapalha a segurança pública e consequentemente a paz de todo mundo.
Estamos conversando com o capitão Neemias, comandante da primeira companhia aqui em Cascavel. que você pode falar sobre policiamento satélite?
É, o policiamento satélite, ele é principalmente voltado para aquela, para o comércio da região de Cascavel, em que fica um módulo móvel centralizado e fica uma viatura rodando, fazendo visitas, conversando com os comerciantes, porque na região do comércio ali, na região bancária, é uma área que há uma grande relação de dinheiro ali, muita troca de dinheiro, então propicia ali há uma possibilidade maior de haver crimes nessa região. Então, com o objetivo de não só dar uma segurança maior para os comerciantes, mas para todas as pessoas que estão passando naquela região, é que é feito esse policiamento. Ele é feito de uma forma bastante aproximada entre a equipe e os comerciantes, de forma que os comerciantes vão repassando informações importantes para a Polícia Militar, vão repassando as demandas específicas daquela região. O policial, ele vai tomando conhecimento do que tem, assim, quais são os problemas, até informações importantes para o nosso serviço. E aí, dessa forma, a gente consegue direcionar o nosso policiamento para coibir esse tipo de crime daquela região.
E sempre se falou da importância da população, da denúncia, do envolvimento. Tem o Vizinho Solidário. Esse é um programa, é uma iniciativa que tem somado bastante.
Com certeza. A gente até teve algumas reuniões recentes ali. A gente vê o engajamento de várias pessoas da população no sentido de estar em contato com a Polícia Militar, conversando com eles. A gente, nessas reuniões, a gente passa diversas orientações de segurança para a população, a gente ouve as suas demandas, repassa também o que tem sido feito do trabalho da polícia. Então, e alguns comandantes de UPS específicos, eles conseguem ter um contato maior com essa população, verificar quais são as suas demandas, e a gente vai buscando atender à medida que é possível.
Tem alguns ouvintes interagindo aqui com a CBN, importante. A Maria Marleide, é isso? Marleide, obrigado. Ela diz o seguinte: gostaria que falasse sobre som alto. Bom, tem um determinado período lá que o som pode ter o som, não é? De repente o vizinho lá, ou uma festa que é feita, mas mesmo assim não pode exceder também, é isso, capitão?
É, muitas pessoas, eles acreditam que a perturbação do sossego, ela é só a partir das 10 da noite, não é verdade. Isso aí é uma regra condominial, sabe? Geralmente nos condomínios é aplicada essa regra. Na vida diária, se uma pessoa ela está com som alto, inclusive durante o dia, não tem autorização nenhuma do município para estar, a pessoa pode ir lá representar pela perturbação de sossego, e a pessoa pode vir a responder por essa contravenção penal, ter o som apreendido e responder tanto criminalmente quanto civilmente por conta da perturbação de sossego. A perturbação de sossego, eu sempre destaco que é um tipo de crime, que é um tipo de contravenção penal, não chega a ser um crime, né? É interpretado como uma contravenção penal ali pela Lei 9.099 de 95, que ela atrapalha muito o serviço da Polícia Militar, porque a gente precisa dar um atendimento, é preciso, mas assim, a quantidade de casos de perturbação de sossego, eles sempre demandam muito o trabalho da Polícia Militar, e é uma contravenção. Então a pessoa, ela vai lá, assina o TCIP e é liberada geralmente na sequência, mas isso atrapalha muito, porque a polícia precisa ir no local. Então a gente sempre orienta a população, se for fazer uma festa, um evento, que faça de forma que tenha um isolamento acústico, não exagere no som alto, de forma que venha atrapalhar os vizinhos, e um diálogo também entre, se o vizinho vem, conversa com você, pede para você baixar o volume, o que custa baixar um pouquinho o volume, se você... Muitas vezes o vizinho, ele pode estar numa situação, ele pode trabalhar à noite, às vezes ele tem uma criança pequena em casa que está descansando. Então são várias coisas que o som alto, ele acaba atrapalhando, e acaba também atrapalhando o trabalho da polícia, porque a polícia precisa ir atender, e às vezes ela está envolvida nessa ocorrência, e acaba que outras ocorrências mais graves também estão acontecendo naquele momento.
Tem aumentado esse tipo de ocorrência ou não?
A gente, em relação à perturbação de sossego, ela sempre se mantém, sempre uma frequência bem grande. Isso eu não digo nem só aqui na região de Cascavel, é no Paraná inteiro, sabe?
Tem então, ouvinte, sim, fazendo referência aqui, ele pediu até para não ser identificado, ele diz o seguinte: que é feita a reclamação, daí a polícia vai, aí baixa o som, de repente o pessoal volta, aumenta o som de novo, depois vem a polícia. A polícia tem paciência até quantas vezes? Até a terceira vez, depois recolhe? Como é que funciona?
Não, a gente tem que avaliar cada caso, sabe? Muitas vezes a gente chega no local, e a pessoa baixa o som e daí não aumenta mais, a orientação já é suficiente.
Baixou o som, o policial sai porque não tem mais o que fazer, está resolvido em parte.
Assim, depende, se houver uma representação, se houver uma representação da pessoa vítima, mesmo assim ela vai, a pessoa que estava com som alto, ela vai ser encaminhada, porque houve a contravenção de perturbação do sossego. Existem casos, agora que infelizmente acontece da polícia ir lá, e aí a pessoa aumenta o som novamente, e aí a gente retorna para o local novamente, há mais ligações no 190, e assim que possível a gente disponibiliza, a viatura vai lá, e há apreensão do som, e esse nesses casos aí, infelizmente, o que acontece? Envolve geralmente um número grande de pessoas, pessoas embriagadas, e aí uma situação que é uma contravenção penal, eu inclusive numa pós-graduação que eu fiz, eu tenho formação em direito, né? Eu fiz uma pós-graduação e o meu artigo para pós-graduação foi voltado especificamente à perturbação do sossego, que é uma ocorrência que a princípio não tem uma... Como é uma contravenção penal, ela é menos grave que um crime, embora a pessoa responda e possa responder, inclusive pagando danos morais para a pessoa que foi alvo dessa perturbação, civilmente no caso daí. Mas a consequência não é tão grande, mas a consequência para o trabalho da polícia é muito grande.
O ouvinte faz referência aqui, é um barulho, 8h30, 8h40 da manhã, ela trabalha à noite, ela gostaria de dormir, e a vizinha coloca o som alto, né? Quer dizer, é aquilo que você estava falando, é dentro do horário, mas está perturbando o sossego. Nesse caso também ela pode fazer contato com a polícia e vai receber lá a visita da vizinha dela, é isso?
É, com certeza. E ela pode sim, porque não, essa regra, muitas vezes as pessoas pensam, não é... Ainda não são 10 horas da noite, não existe isso. Se a gente for ver lá, a contravenção penal da perturbação do sossego, ela é todo o horário do dia. Então, se a pessoa está com som alto ali, o vizinho não é obrigado a ficar ouvindo a música que a outra pessoa gosta. E muitas vezes realmente é extremamente exagerado.
O Everton diz aqui, o que falar da Avenida Paraná, daquele barulho das casas noturnas... O que a gente pode falar a respeito? Ali tem, está tudo regularizado, evidentemente, ou pelo menos se espera. Tem pessoas que moram ali no entorno, nos prédios, também se sentem perturbados. O que a gente pode falar, capitão?
Esse tipo de coisa aí são frequentemente feitas aqui na região de Cascavel, o que a gente chama de Operação AIFO, né? São operações voltadas especificamente para essas questões de estabelecimentos comerciais, verificar se o alvará está em dia, verificar quais as condições, se ali ele está cumprindo as normas. Então ela não é uma articulação só da Polícia Militar, como ela envolve várias questões burocráticas de alvará, até a questão da segurança das pessoas que estão dentro do estabelecimento. Então vai os bombeiros junto nessas operações, guarda municipal e diversos outros órgãos para fiscalizar esses estabelecimentos comerciais, verificar se eles estão cumprindo, porque assim, a prefeitura ela faz uma liberação por meio de alvará e tudo mais, mas a pessoa ela tem que cumprir determinadas, se há um isolamento acústico, tudo isso é verificado. Então se houver algum tipo de regularidade, a prefeitura ela tem a possibilidade de ir lá notificar o estabelecimento comercial ou inclusive algumas vezes fechar e lacrar. Teve uma operação que a gente fez que alguns estabelecimentos eles foram fechados e lacrados por conta de alguma irregularidade no seu funcionamento.
Bebidas alcoólicas, bebidas para menores também, tudo esse acompanhamento ele é feito?
Sim, várias vezes a gente faz esse acompanhamento, verifica também se eles estão tendo esse controle de entrada e saída para que não seja oferecida a bebida alcoólica para menores de idade.